Voto Disco Aí apresenta Especial Rita Lee. Episódio de hoje, o início do fim dos mutantes. Fala, seus carnudos! Estamos começando mais um Voto Disco Aí, o seu podcast gravado de forma altamente duvidosa. Hoje é o primeiro episódio do nosso especial Rita Lee, onde nós pedimos aos nossos podcasters escolherem um disco da nossa padroeira da liberdade. E hoje, César escolheu o Jardim Elétrico dos Mutantes. Mas antes de começarmos, ativem as notificações do seu streaming favorito e avaliem bem a gente para alcançarmos mais pessoas. Então, bora com nossos podcasts. Na parte mais técnica musicalística, César Trivest.
É eu aqui.
Nos graves, Lucas Gargione.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
E o nosso fundador, querido Samir Murat.
Uou! Já começando com a primeira pergunta, eu nem sei com quem eu pergunto primeiro, se eu pergunto para o César dele o que ele achou de revisitar esse álbum, ou sobre o Lucas, sobre o que ele achou sobre esse álbum que ele nunca tinha ouvido antes inteiramente.
Quer começar, César?
Bom, esse álbum, né, dos Mutantes, Jardim Elétrico, eu já conhecia faz um bom tempo, né? Na verdade foi a primeira a porta de entrada para os Mutantes, e aí é um álbum, assim, para mim, muito bom, assim, revisitando ele, né, vindo de novo, mantém a minha opinião, né, como diz, do álbum, ser extremamente variado e bom, né. Eu lembro, inclusive, até de uma vez eu conheci uma banda que acho que chamava Jardim Elétrico por conta dessa desse álbum. Cara, muito bom, inclusive. É muito tempo, mas é um...
É uns portugueses que eles cantam... Não, os portugueses, não, os franceses que cantam música latina também?
Não eram. Eles eram... Ah, eu vi uma vez no Sesc, agora posso até errar. Eles eram uma banda de... Mais de rock, um pouco... Mas foi uma oficina que eu participei muitos anos atrás. Mas era um... Eu acho que era Jardim Elétrico, eu posso estar errado. Se não era Jardim Elétrico, era outra coisa elétrica. Mas eu sei que é. Eu lembro que tinha influência.
E você tem mais alguma coisa pra falar?
Bom, assim, de geral do álbum, antes de entrar em partes mais específicas, de capa, música por música, assim, eu acho que é um... Esse álbum é considerado um grande marco, né? Do rock brasileiro, né, da situação, e eu sempre curti muito, acho que essa coisa que esse álbum tem, né, de diferentes línguas ao longo das músicas, uhum. Né, algumas em inglês, português, espanhol, essa mistura, eu acho bem interessante, acho que, né, ele é bem, como fala assim, ele muda muito, né, ele é bem mutante esse álbum.
Acho que ele é até mais gritante que os outros, né, eu acho que ele tem uma... diversificação, porque eu acho que nos outros, eles têm uma nerealidade ou homogeneidade pela própria identidade da banda. Nesse caso, eu acho que eles já acabam tendo outras diferenças de mood, porque você pode pegar, sei lá, desde Bem-vinda, ela não vai ser a mesma coisa que nem It's Very Nice pra Chuchu. Então, são, acho que é um pouco mais gritantes. Eu acho que... Eu sei que algumas pessoas podem até concordar ou não, mas pra mim é o último álbum dos Mutantes. O Cometas, pra mim, ele já é bem abaixo, tem músicas maravilhosas, mas pra mim ele é bem abaixo desse depois. E você, Lucas Gargione, o que você achou desse álbum maravilhoso, lindo pra chuchu?
Cara, eu gostei muito.
Eu tô ganhando pontos bônus com esse programa.
É difícil dizer se essa é a minha primeira exposição aos Mutantes. É bem capaz de eu já ter ouvido Mutantes sem saber que era da banda ou sem ter prestado muita atenção ao fato. Isso, exatamente. Que, assim, esse álbum só já tem 50 anos. Mutantes já tá muito engrenhado na identidade musical brasileira. Mas pegando pra ouvir um álbum inteiro, pra analisar, pra degustar cada uma das músicas com calma, foi uma experiência muito legal, porque quase todas as músicas são diferentes entre si. É uma mistureba que não parece que devia dar certo, mas dá. Aí quando eu vi, eu já tinha ouvido o álbum umas 4, 5 vezes no mesmo dia e ainda não tinha enjoado, cara.
A pergunta é, você já conhecia alguma música desse álbum? Porque você falou sobre osmose, eu acho que talvez tenha.
Não, eu acho que, desse álbum especificamente, eu acho que não.
É, porque Top Top, ele é depois regravado pela KCL no acústico com a da MTV, ou até mesmo shows que ela fez. Baby é uma música que Gal Costa já cantou. Acho que são as duas músicas que elas já passearam por outros campos. É nesse álbum também que tem uma música que eu e o César usamos para uma cena do curso de teatro.
Ah, é, senhor, se lembrou. Justiciero, buenos dias. Mas é, o Baby é uma música que, que eu acho que é, né, que é do Caetano Veloso, né, inclusive.
Isso.
Né?
Isso.
Ela é bem... Ela sai um pouco só do Mutantes, né, tanto que eu nem lembrava que ela era... Devo dizer, antes de revisitar, né, eu fiquei com o Caetano negócio, eu tinha esquecido que era a versão do Mutantes, que tava nesse álbum. Né?
É. Se eu não me engano, é uma das poucas músicas do álbum que não foi escrita pela Rita Lee também, né?
E o Arnaldo Batista, né?
A gente já entrando, já que o Lucas não conhece outros álbuns, a gente já entra no mérito que esse é o álbum mais pesado dos Mutantes. E eu acho que até o Lucas deve saber algumas coisas, por exemplo, tudo que você ouviu de guitarra aqui, o irmão do Arnaldo e do Sérgio, que construiu a própria guitarra, ele tinha distorção dentro da própria guitarra, ele construiu o pedal de wah-wah. Então, muita dessa sonoridade, eu sinto que o Sérgio, ele finalmente entendeu como manipular de forma mais precisa e com todo o potencial do que ele queria. Porque se você vai ver nos outros álbuns, você ainda sente que tá no caminho, às vezes parece um pouco aquelas guitarrinhas meio abelha, mas nesse, tipo, cara, é na tua cara, você não pensa que o cara construiu do zero uma guitarra.
Verdade, mas eu tava achando mesmo que o som da guitarra tava... Não vou falar estranho, vou falar diferente.
É único.
Boa, pode ser.
Se você buscar num vídeo na internet, ele mostrando a guitarra e explicando umas coisas, até o próprio baixo tem um botão de fuzz. Isso é maravilhoso.
Não, eu acho que isso mostra até do talento dos caras. Tipo assim, a pessoa querer tanto buscar, como diz, uma sonoridade própria, específica, né? De montar o próprio instrumento, porque né, eu quero um som específico. Não, né, como diz, né, o padrão já não tá me valendo, eu acho. Eu curto muito os artistas que chegam nesse ponto, assim, que...
A gente pode comentar que, assim, como a gente está fazendo uma homenagem à Rita Lee, esse álbum, apesar de ele ter mais participações da Rita, talvez a participação dela nesse álbum seja mais em questão da letra do que vocalmente. Apesar que os Mutantes nunca foram uma banda que falava assim, você vai cantar essa música aqui solamente. Tem muitas músicas que são trabalhos de vocais, né? E eu sinto que a gente precisa falar sobre o caminho, como eles chegaram até aqui, né? Pelo menos no último ano que eles construíram esse álbum, que eles tinham ido lá para a França, que eles iam substituir a Elis Regina num show no Olímpia, que é um lugar lá. E o pessoal gostou tanto deles, que eles tinham pedido assim, toca umas músicas mais... um repertório mais brasileiro para esse povo... E aí eles tocaram, eles gostaram tanto e fizeram tantos shows lá, que eles falaram, putz, vocês não vão poder voltar, a gente quer que vocês gravem uma coisa aqui, a gente contrata um produtor, um engenheiro de som, e vocês gravam aqui. Então, muito das canções que tem nesse álbum é devido a essa estadia dos Mutantes, né?
É muito impressionante chegar no ponto da carreira que os caras convidam você pra ir no lugar e falam, não, desculpa, vocês não podem voltar não, precisamos de vocês aqui.
Não, vai gravar aqui. E o povo nem deve ter amado, porque ainda aqui no Brasil os estúdios não tinham mesas com muitos canais ainda, e um, sei lá, até... 4 canais.
Em 60 normalmente era 4 canais, por 70 começou a ter 8, era tipo...
Se eu conseguir achar aqui o número de canais, eu lembro que era bastante, eu não lembro se era 16 canais. Eu sei que eles falavam, agora é a festa. Com esse surgimento que surgiu, gente, tá lindo, maravilhoso o português. veio o álbum Technicolor, que no fim não foi lançado naquela época, porque o pessoal não gostou do resultado final. Disseram que não ficou tão aquém dos shows, ou como eles queriam. Eles gravariam músicas novas e regravariam outras músicas dos álbuns anteriores, como, sei lá, Ando Meio Desligado, Bate Macumba. E aí, anos depois, eles lançariam, acho que nos anos 2000 eles lançaram, ou foi nos anos 90 que lançou?
O Technicolor foi em 2000 que foi relançado.
E tem até a capa do Sean Lennon, que o filho do John Lennon ficou apaixonado pela banda.
Ah, é?
Mas mesmo assim, muitas das músicas que eram pra ter saído no Technicolor, sim, acabaram saindo no Jardim Elétrico mesmo, em inglês e tudo.
Isso. Que pra mim é, de certa forma, até interessante, porque eles tinham feito essas gravações em inglês, porque eles queriam tentar ampliar o, como posso dizer, a carreira fora, tentar alguma coisa mais no exterior. Por isso até que elas são em inglês, mas não rolou muito, né?
Mas é muito louco isso dos caras terminarem o trabalho, assim, achei muito interessante, você termina o trabalho inteiro e tipo, acaba não lançando, que a qualidade não tá, sei lá, achar que não... A qualidade não estava tão no nível, né? Acho que é um nível de mais exigência do que... Pô, apesar disso, acho que eu não ouvi o Technicolor, né? Pra dizer se, nossa, realmente era um álbum ruim que não devia ter sido lançado. Mas eu acho difícil que seja nesse ponto, né?
Eu acho que foi birrinha do pessoal que falou, vocês não podiam gravar desse... É porque eu acho que tinha muito dessa loucura de estúdio deles, e aí eles começaram a querer fazer tal jeito, e o cara do estúdio, o produtor, eu acho que ele ficou um pouquinho no pé deles também.
Eu falo assim, né? Até que tá vendo aqui, tipo, parte do Technicolor, né? Que são as músicas do que estão no Jardim Elétrico, né? São todas músicas, sei lá, né? Que é o Virginia, o Justiceiro, o Baby e Saravá, né?
E Technicolor.
Ah, Technicolor também. Technicolor também, esqueci.
É, pois é. Não, eu imagino que possa ter sido um preciosismo, como que a gente já vê em artistas como o Michael Jackson, que a gente já falou muito aqui no podcast, que tem horas e horas de música que nunca vão ser lançadas, porque o Michael nunca achou que tava bom o suficiente pra isso. Mas nessa época também, pelo que eu vi, já tava começando a ter treta entre os membros da banda. Isso talvez tenha contribuído pro álbum só ter sido lançado... quase 30 anos depois, que Jardim Elétrico é de 71, cara.
Pois é, muito louco que depois do álbum, né, teve o... Só teve o casamento da Rita, né, com o Arnaldo, né?
Isso.
Eles casaram, mas só, tipo assim, quase só no papel, porque ela queria a independência dos pais. Quantos anos a Rita ali tava naquela época? Nossa,
né? Porque eles falaram assim, você só vai ficar com eles ali, dormir, sei lá o quê, se vocês casarem. Aí eles vão... faz a cerimônia, aí depois, sei lá quanto que tempo depois, aparece o Arnaldo e a Rita falando no programa da Eve, a gente casou, foi tudo bem, assim, a lua de mel, e a gente quer compartilhar com vocês. Aí ela rasgou
a certidão.
A certidão de casamento e entregou um pra
Hebe Camargo.
Pra Hebe e pro público, e falou, vocês estão junto com a gente agora.
Inclusive diz que a disputa de quem que um dos, né, ia ser o Arnaldo ou o Sérgio que ia assinar, né? Eles decidiram no palitinho, né? Quem vai casar comigo? Tira aí no palitinho.
Ai, gente, mas.
Não, a vida da Rita Lee, né? Como diz assim, não só dela, né? Mas a vida da Rita Lee é uma coisa meio louco.
Pessoas que a Rita Lee arrastar pra vida dela também, né, cara?
Não, pior que agora, vendo aqui, a Rita Lee nasceu em 47. Então, quando foi o álbum 71? Ela já tava com 23 pra 24 anos. Ela tava com 24, praticamente, assim. Tipo, mano, por que que ela ainda precisava casar pra ter independência dos pais?
Outra época, anos 70, né, gente?
É, então.
E tem que pensar que o pai dela era...
Pois é,
bicho. Ele era um americano que ele tinha alguma ligação com o exército, que eu lembro. Aí depois ele virou dentista, a mãe era dona de casa. Então tem um conservadorismo, que eu lembro que ela era bem religiosa, a mãe. Então...
Isso porque, assim, nessa época, os Mutantes, né, e elas, assim, já eram, vamos dizer, elas já tinham sucesso na carreira, não era, assim, não era, tipo assim, eles eram uma banda indie escondida que ninguém sabia o que era, os caras já estavam...
Esse foi o quarto álbum da banda, cara.
É, e assim, e eles já tinham tocado com diversos, né, pô, já vários concertos com o Caetano, o Gil já tinham tocado em outros países, né, se for ver, né, se bem que esse aí foi no segundo, né, ainda não tinham ido pra França, mas mesmo assim, tipo, você pensar que assim, já era um, né, como assim, não era uma carreira, tipo, ah, não sei se isso vai dar certo, filha. Não, ela já tinha um sucesso como música.
Eu acho que assim, como você tá complementando o que você falou, antes deles gravarem isso, teve a separação dos dois, né? E aí o Arnaldo, ele saiu de motoca em alguma viagem lá nos Estados Unidos sozinho, e o pessoal falou assim, a gente não... Na época não tinha o WhatsApp, né? Então, eu não sei onde tá o Arnaldo. Ele pegou a motoca e saiu ali pra viajar. Se os Mutantes vai voltar, só vai voltar quando ele aparecer. E aí a Rita, enquanto isso, tava trabalhando com projetos de teatro, desfile e tudo mais. Então, cada um tava um pouco na sua, e isso já tava incomodando, de certa forma, um pouco os membros, porque a Rita Lee já tava ganhando muito mais fama e visão, destaque das pessoas. E aí, tipo, volta o Arnaldo, meio que assim, a gente acabou, mas se você quiser, ainda posso estar pertinho e te ajudar na gravação e escrita do seu álbum solo, primeiro solo, que é o Build Up, que é também com base no nome de uma desses desfiles que ela tava fazendo. E aí, tipo, o Sérgio, ele não gostou muito dessa história de eles gravarem, porque ele achava que isso ia atrapalhar o grupo. Na verdade, podia ter ajudado muito mais pelo fato de distribuição de... Como que é o lance, César? Quando...
Multimídia, você tá falando? Ou distribuição de direitos autorais?
Não, tipo, cada um tem um trabalho separado pra poder ter...
Alcance,
cada um ter melhorar o repertório, cada um trabalhar a coisa que talvez não entrasse na banda, então...
Tem mais diversidade, de certa
diversidade,
forma.
Diversidade, né? Porque eu acho que muitas bandas conseguem dar continuidade porque eles têm trabalhos paralelos, né?
É difícil conviver por muito tempo, né? Apesar de que você tem essas coisas, porque daí dependendo do nível que tá o trabalho solo, né, isso pode influenciar de, tipo assim, não tenho tanta atenção pra dar pro projeto conjunto, né, então você fica meio, né, como dizer assim, acho que o ponto é, né, a Rita Lee tava com muitas propostas, muitos trabalhos além, né, dos Mutantes, até porque ela sempre foi multi, né, sempre fez um monte de coisa, e ela era uma das mais reconhecidas, de certa forma, que daí pros que, né, por exemplo, o Arnaldo, o Sérgio, que eram mais focados apenas na banda, fica tipo assim, né, ela tá aqui, mas ela já tá fazendo outras coisas, assim, e tá, né, não tá dando foco aqui porque a gente tá lidando, né?
Sim.
Até que veio até a expulsão dela da banda.
É,
depois.
Porque teve tudo isso, e tipo, é só o Sérgio que não toca nesse álbum, mas o resto da banda toca, até porque era uma forma, depois tem um álbum... Esse é o primeiro dia do resto da sua vida, que foi uma tática pra eles poderem lançar mais discos dos Mutantes, mas não podia ser com o nome deles, porque a gravadora não permitia, né? Então eles lançam como Rita Lee, mas tecnicamente é um disco dos Mutantes. Você até ouve e você fala, não, é mesmo. Eu até acho ele melhor do que o do Cometas.
Não.
Por causa disso, começou a ter essas tensões maiores, aí o Arnaldo ainda tinha as crises de ciúme dele, apesar que ele é o tipo de cara que é o famoso... eu posso sair com outras pessoas, mas você não.
Enfim, podemos falar da capa.
A capa do...
Máscara vegano?
Máscara vegano.
É o pezinho de maconha,
Não parece, bicho.
Mas é um pezinho de maconha assassino.
Sério? Acho que eu não conheço muito bem os pés de maconha, então. Porque isso tá bem... é descaracterizado pra mim, mas...
O Sérgio, ele fala numa entrevista pro Vilela, num podcast que ele foi feito pelo Além Voz, que ele conhecia ele que é um pé de maconha. Se vocês não viram o pezinho de maconha, eu acho que vocês não devem ter visto nem os pintos e as xoxotinhas ali, né?
Ah, não, isso eu vi. Não, é uma miscelânea, né, ali no negócio, mas eu acho genial o desenho dessa capa, né?
Nossa senhora, acabei de encontrar uma edit dessa capa aqui. Vocês lembram do desenho Yu-Gi-Oh?
Sei.
Sim.
Lembra do pote da ganância?
Sei. É tipo isso.
Essa cara principal lembra bastante o pote da ganância. Pois é, mas é um... Quem que é o que desenhou a capa?
Alan Voss, que ele era um cartunista, já daquela época ele até desenhou outras coisas, futuramente no Brasil, só que eu acho que ele... Eu não lembro se foi... Ele fugiu da ditadura de algum lugar e veio pro Brasil, ou depois ele fugiu daqui, eu não lembro. Mas eu acho muito interessante que nem vocês, assim, isso não pegou e passou despercebido. E eu acho maravilhoso que tem um... Eu vi um programa, né, que ele falava que esse A é tipo a, o pé de maconha falando assim, ah, tipo... Tipo, um meio de alívio. Pra mim, não. Pra mim é o ah!
É, então, parece
que tem uma mão ali, tipo, ah!
Parece mais que tá sendo engolido, até porque tem uma exclamação no fim que dá um ah!
É.
É, exatamente. Tipo, as letras são até tremidas e tudo. Parece que esse sabugo de milho tá digerindo a pessoa.
Não, mas assim, né, você fala que, querendo ou não, o pé de maconha é mais conhecido pela folha, né? E a folha em si, né, dos desenhos, eles não... Não tem a folha tradicional da maconha, acho que é por isso que eu não reconheci. Aí tem que ser os maconheiros mais extra nível, pra, mais nível hard, pra saber.
É um pé de macumba maromba com... Eu só complementando a última história, eu tava vendo, quando ele foi conceber e desenhar essa capa, ele tinha tomado um ácido e eles tinham dado, acho que... Eu não sei se tinham dado o álbum todo, eu acho que as músicas todas. E aí, quando ele ouviu a faixa título Jardim Elétrico, que nem sabia que ia ser o título do álbum, ele usou como base da música pra pintar. E aí saiu essa loucura linda aí. Eu acho que é uma das melhores capas da banda.
Uhum.
Quer dizer, o cara usou o nome Jardim Elétrico como base e não botou um raio aqui na capa.
Não.
Só o Jardim, faltou elétrico, né? Eu acho que é um tipo de eletricidade que ele está pensando.
Pois é.
Aquela que a gente sente assim quando...
É o Jardim do Éden Elétrico, gente. Olha até as perninhas.
Mas o nome já estava decidido ou o nome do álbum também foi depois da capa, né? Porque às vezes
Deu a entender que já estava decidido antes. Eles só não contaram para ele.
É aquela coisa. Meio que estava decidido, o cara fez a capa que já mexia com o jardim. E aí, como dizem, aí ornou, né?
Deu uma coincidência, não sabia... Que ia ser o nome e deu certo. Sintonia.
É que às vezes acontece o oposto, né? Tipo, eles veem a capa e falam, puta, perfeito, esse aqui tem mais cara com
o
do...
Pior que nem dá pra falar que o cara tava ligadão, que teoricamente isso aqui é um pé de maconha.
Bom, vocês têm mais alguma coisa a comentar sobre o álbum?
É, só pra finalizar aquela parte da treta entre os membros da banda, que o pessoal também ficou sentindo que, pelo que eu vi... Esse álbum especificamente acabou não fazendo tanto sucesso quanto o álbum solo da Rita Lee.
É, falei do Build Up.
Pois é.
É aquela fase, acho que quando diz quando o artista fica acima do grupo quase, né?
Uhum.
É tipo quando você com o Michael Jackson, Jackson 5, né? Pode falar até o Freddie Mercury e o Queen, apesar de que os álbuns solo do Freddie Mercury nunca tiveram sucesso do Queen, mas o Freddie Mercury era a cara do Queen, né?
Uhum.
Sim.
Complementando, então, antes da gente entrar no faixa-faixa, entrar em alguns criterinhos. Esse álbum foi lançado em março de 71 pela Polydor Records, hoje Universal Music. Foi produzido pelo próprio Arnaldo, que é uma dessas coisas que eu até esqueci, que ele voltou e falou, não. Agora eu que vou produzir. Eu fiquei andando de motoca, ouvindo um monte de coisa lá das Califórnia loucona, eu vou produzir agora. Desculpa, Duprá, mas é eu que vou produzir dessa vez. Pelo que eu entendi, é nesse álbum oficialmente que ele vira o tecladista da banda e o Liminha vira o baixista, finalmente ele assume. E o Dinho também é oficialmente dito como baterista, né? Porque o Dinho ele já tocava, acho que desde o primeiro ou segundo álbum, né? Confirma isso, produção.
Confirmado, meu querido Sami Murad. O nosso querido baterista Dinho, ele já tinha entrado nos Mutantes, no segundo álbum de 69.
O Liminha, acho que ele entra no segundo, acho que no segundo não, acho que ele entra só no Ando Meio Desligado.
É, o Liminha, ele entra em, não, um pouco antes, acho que ele entra em 69.
A Divina Comédia.
Eu acho que daí ele entra em 69 e participa mais da Divina Comédia. Acho que o Mutantes, segundo Mutantes, acho que ele ainda não tá muito dentro.
É, ele entra, mas ele não é oficializado.
É, o Dinho já entra nesse menino, né? O Sérgio, a Rita Lee e o Arnaldo são os primeiros, né? Os principais, depois entra o Dinho, depois o Liminha. né? Aí, nossa, como tem gente que entra depois na banda. Tem um Manito que entra por, tipo, um dia quase, parece.
Manito é o Bombril da MPB.
É, depois que a Rita Lee sai, tem, tipo, o Manito faz teclado uma vez, praticamente. Aí tem o Túlio Mourão, né? Aí tem Luciano Alves, tem Antônio Medeiros, Paulo de Castro, Fernando Gama, Victor Trida, Fábio Reco, Bia Mendes, Zélia Duncan. Até a Zélia Duncan já fez parte do Mutantes, né?
Papo vem, papo vai. Mas vamos entrar no nosso Faixa Faixa. Começando o nosso lado A. Primeira faixa. Vacidana. Top, top.
É assim, essa primeira música já me fez questionar se esse álbum realmente saiu durante o período de ditadura. Que além dela, tem muita música com letra explícita, cara. Tá certo que, não pode dizer que quero que você se foda, então vai ser o top, top. Ah, tipo, vou trepar na escada, não tem problema nenhum, né?
Então, eu fiquei nessa dúvida e fiquei assim, gente, mas pera, a gente tava... Tem uns limites. Eu acho que a pessoa não entende... O meu questionamento é, será que eles entenderam que trepar não é de sexo, então eles entenderam que trepar é tipo trepar na árvore?
É, vou subir na escada.
É, no contexto você até pega, né? Vou trepar, não. Nada, vou subir.
Sim, é. Talvez seja isso.
Provavelmente. É o sentido, como eu falo assim, né? Muito popular, né? Essa cena que você tem, é o duplo sentido, né? Pra dublar censura, né? Você põe, né? Como diz termos, podem ser interpretados de duas formas, assim.
Sim. Eu jurava também que eu vou sabotar era eu vou só botar.
Eu só vou botar, seria ótimo. É engraçado que essa é uma das... Você falou da censura, já tinha sido censurado, porque Top Top é vai se fuder, só que ele era dito isso no... Acho que era um quadrinho do Pasquim, que é um cara cartunista da época, que tinha o personagem que ele falava, sei lá o que vai acontecer, então você vai Top Top. Só que essa não é, assim, a parte censurada, de fato, da música. O que é censurado é que eles falam sabotagem, né? Não, eles falam sacanagem, né? Só que no original, eles falavam sacanagem. Que até, como o César falou, no show que tinha a Zélia Duncan, que foi em 2009 e tudo mais, ou 2006, eu sempre confundo, eles cantavam a original. Eu, na minha opinião, é muito mais... Eu acho muito melhor sabotagem do que sacanagem. Eu acho que a métrica não fica tão bonita e eu acho que nem... Acho que o sentido não fica legal. Acho que esse negócio de sabotagem, meio que tipo, vou te sabotar, é top, top. Eu acho que tem muito mais a ver. Geralmente eu ouvia muito com DVD. É claro que eu conheci ouvindo por fone, mas cara, eu tava reouvindo, mas o baixo dessa música. Que baixo gostoso.
A música é boa, assim, cara. Mano, é difícil dizer que esse álbum tem tanta coisa diferente que é até difícil dizer se eu acho que é o melhor início que o álbum poderia ter.
Eu achei que você ia dizer, eu não sei se eu consigo dizer se é a melhor música.
Não, eu não acho que é a melhor música do álbum.
Mas eu acho que pra quem tava querendo desconectar um pouco da Tropicália pra entrar mais forte no rock, né, eu acho que Top Top começa o álbum lá em cima. Eu acho que é uma ótima escolha de começo.
E é engraçado que, tipo, a gente, nesse momento que a gente tem que, então, dar valor ao que a Rita Lee, pela nossa homenagem, é a diversificação de voz nesse álbum. Gente, ela não conseguia mais fazer esse agudo, essa voz infantil esguelada. Porque, nossa, é muito difícil. É muito difícil.
Ah, e agora que eu conheço um pouco mais o contexto por trás do álbum, a música fica ainda melhor. Vocês falaram do casamento arranjado que a Rita Lee fez só pra se livrar dos pais.
Então, pensei na indireta, né?
É, então, aí a música já vem. Eu vou sabotar, vou casar com ele.
Eu não ganho, eu lezo.
E eu acho engraçado que, cara, é umas viradas de guitarra, que eu falei, é nesse momento que eles conseguiram fazer muito bem feito, e eles vão pra um lado, vão pro outro, a música, e tem uns tons, super adoro ela.
Ela pega, ela te motiva, ela te, como eu posso dizer, eu tinha te falar. Eu ia te falar, ela te motiva, mas...
Tipo, ela te leva pra cima.
Não é exatamente essa palavra que eu quero usar.
Ela te excita.
Pode ser, ela te excita, ela te traz pra vibe dela.
Olha o duplo sentido aí.
É uma música legal, sim. Não acho que é a melhor do álbum, mas eu gosto.
Só me questiono porque os... Lohim, que eu não entendo até hoje, mas tudo bem.
Ah, é coisa vocal, tipo os yeah dos Beatles, acho que é só porque... Pra não ficar no silêncio ali, pra não fazer sentido a letra ali. Eu adoro esses Lahri, eu acho muito bom.
Não, eu gosto, só nunca entendi os por que tipo, entra, mas tudo bem.
É tipo, pare do Earth, Wind and Fire.
E assim, e menção, que eu também adoro a versão da Cassia Eller dessa música, né, do acústico, que também é do caramba.
Segunda faixa! Qualquer semelhança com Tim Maia é mera coincidência. Bem-vinda!
Ainda bem que não sou só eu que acho que aparece que muito estilo Tim Maia essa música.
Então, eu, quando ouvi a primeira vez, eu nunca tinha me tocado disso. Uhum. Aí, quando eu fui fazer a pesquisa, até o César pode completar isso, senão eu vou começar a falar demais. Uhum. Qual que é o motivo, César, por parecer?
O Tim Maia era amigo da banda? E...
Não, eu achei que você ia dizer que na contracapa dizia, assim, um recadinho bem baixo. Ó, qualquer semelhança com Tim Maia é mera coincidência. Eles escrevem isso na contracapa.
É verdade, que tinha uma boa relação com o Tim Maia, né? Tinha essa questão, mas é um... Realmente, depois que você pensa, tem mesmo o estilo do Tim Maia, né? Consigo imaginar o Tim Maia cantando essa música, né?
Então, tem a história que dizem que o Tim Maia toca uma música, assim, chamada Bem-vinda para os Mutantes, acho que principalmente para Rita, e aí eles gravam antes e ele não fala nada, deixa quieto, porque tem toda essa orquestração que o Dupra faz, tem até aqui uma anotação que assim, a enorme reverberação do prato da divina orquestração de Rogério Dupra, da linda mutação de Butch Bacharach, que é do pop de Arnaldo. Eu adoro, eu acho engraçado que até um comentário no YouTube tá assim, essa é muito melancólica, e mesmo assim eu gosto dela.
Ah, mas até que, falando do Tim Maia, né, só falando assim, que o disco seguinte dos Mutantes, né, Mutantes e Seus Cometas, que é o título desse disco é uma homenagem ao Tim Maia, direto, né. Quando você falou Tim Maia, na verdade, por isso que eu não associei desse álbum, porque no seguinte eu sabia que era homenagem o título, né.
Aham.
Então, eu fui que nem você, Samir. Eu tava pensando, nossa, essa música tem uma vibe de jazz maneira. Só quando eu fui fazer pesquisa que eu me toquei. Não, realmente parece realmente com uma música do Tim Maia, pode escrever.
Por causa da orquestração e os...
Além disso, é um contraste enorme com a primeira música.
Ah, os trabalhos de vocais juntos, tipo os backing vocal atrás. Uhum. É muito lindo, gente.
Uhum. É uma música simples até, mas é bem gostosa de ouvir.
Terceira faixa! É... Técnico color? Técnico de cor? Ah, Technicolor!
Poderia ser cor técnica também?
Technicolor.
Cor técnica.
A atmosfera tranquila continua aqui, mas... Essa eu já não digo que é jazz.
Não, pra mim essa aí é psicodelia pura.
Até o próprio termo, né? Technicolor.
Não, eu tive a impressão que eu queria ver se vocês também tiveram. Pra mim, pelo menos, lembro alguns trabalhos dos Beatles.
Então, tem a intenção, mas eu não sei se eu consigo... talvez. Eu não sei exatamente o quê. Talvez uma vibe mais George Harrison.
Seria o lado mais, como dizem, né, os lados mais psicodélicos dos Beatles, né? Post Sgt. Peppers, mais ou menos.
Isso, eu pensei exatamente...
Quase Magical Mr. Tour.
Eu pensei exatamente Sgt. Peppers nesse assunto. E também ajuda que a música é a primeira música em inglês do álbum.
Hoje em dia ainda se usa Technicolor, essa palavra?
Eu acho que é o nome de uma empresa. Eu
acho que isso, porque quando era... tudo em preto e branco, eu acho que é ela que começou a produzir as televisões, coisas assim.
Não, era um... Mas era um... É que antigamente, né, um dos primeiros sistemas para pôr cor em televisão e coisas era chamado de Technicolor, né?
É, uma empresa francesa.
É, então, hoje em dia as pessoas nem sabem que existe TV preto e branco.
Não é. É, o processo, inclusive, né, do Technicolor era que era de se filmar o... É, filmar com três filmes, né, de... Você punha de cores diferentes, né? Das cores bases, pra você dar o formato da cor, né?
Uhum.
Então, antigamente tinha o... né? A gente falava assim, filmado em Technicolor. Né? Mas ele dava tanto que né, essa coloração do Technicolor era uma coloração, uma cor muito saturada, muito forte, né? Acho que é por isso que é até uma referência do, né, da psicodelia, né? Porque é uma... Né, do negócio, porque é uma Technicolor e dava essa cor forte, né? Saturada, assim, que mistura, que lembra que... Né, dá até essa vibe do pessoal no uso do LSD, né?
Cara, eu acho muito bom porque essa música, como falou, que essa é uma das gravadas lá, ela tem tantos detalhes de vozes, assim, de trabalho vocal, e eles vão passando de um pro outro, assim, pra alguns versos. Aí tem uma cítara, e aí tem um momento de violão, você consegue ter esses destaques maiores. E eu acho, eu não sei se ela é a única que é inglês desse álbum, né? É a segunda, porque Baby também é cantada em inglês nessa versão. Eu só ia falar uma coisa da letra, mas se vocês tiverem mais alguma coisa pra falar...
Ah, eu não tenho muito mais a falar, não.
Bom, eu só ia falar do início da letra, que eu achei... ok. Dele falando assim, por favor, nunca me pergunte coisas sobre as quais eu não gostaria de conversar. É hora de entrarmos em contato com coisas sobre as quais sempre costumamos sonhar. Eu embarquei em um trem em Technicolor e, cara... Acho que eles nunca escreveriam isso em português.
Até a sonoridade não fica tão boa, mas é, como eu mencionei, né? O trem Technicolor, né? Então, esse trem psicodélico aí, né?
Uhum.
É, não sei, assim, o começo da letra, né?
Eu acho que essa música foi pensada em inglês mesmo, cara.
Quarta parte, acho que talvez a favorita do César. O Justiceiro. É Justiceiro! Ai, ai, ai!
Opa. Ai, Justiceiro.
Do César eu não sei, mas a minha favorita é.
Nossa!
Olha, não é a minha favorita, eu gosto bastante dela de Justiceiro, mas não é a minha favorita, só tô deixando. Mas eu adoro essa música em espanhol.
Nossa, não, um portunhol.
Esse portunhol bem... escrachado é muito bom.
Meio portunhol, assim, né?
É, contado, nesse álbum que eu percebo que o Sérgio, ele canta mais, ele é mais presente nas músicas, porque eu sinto que antes ele não era tão presente. Ele tem alguns momentos que ele aparece, e até no Technicolor também, que você consegue ver um pouco mais a diferença das vozes, que o Sérgio, ele tem uma voz muito mais aguda e muito mais limpa nessa. E eu acho engraçado que em contraste tem a Rita... literalmente narrando a história, né?
É, mas eu gosto bastante da música, né? Assim, o começo do... Uhum. Né, que tem esse começo em inglês, né? Tipo assim, que parece que tá contando a história de um faroeste, né? Ela me dá muita impressão de um filme faroeste, assim, né? Uhum. Tanta letra, né? Mas quando esse começo, né? Once upon a time, né? Tipo assim, tá contando uma história aqui, a história, né? Desse justiceiro que vai, assim, lembra uma coisa meio Zorro, né?
Que é tipo o americano contando a história do cara americano latino.
Sabe o que isso parece pra mim? Parece o tipo de música que uma banda de mariachi cantaria no filme do Machete.
Olha, foi longe, hein? Bem específico é você, hein?
Eu não sei o que é específico, mas que começa em inglês, aí vem... É justiceiro, tá. Não, mano, isso me lembra... Isso me lembra os filmes do Machete, porque é tão exagerado, é tão claramente escrachado que você...
Com esses trompetes...
Isso, mano. Tudo nessa música é feito de propósito, pra botar aquela sensação específica. E eu adoro isso, cara.
Não, ela é muito boa, é muito boa. E assim, apesar que se a gente for ver um pouquinho mais fundo a história, né? Que infelizmente o justiceiro não é tão justiceiro assim, né? Porque ele... A Rita que fala assim, a guerra me estrupa tanto, socorro, justiceiro, ajuda-me. E ele fala que ela só tem bananas e chocolate pra, tipo, meio que, pra entregar pra ele se ele ajudar, ou o corpo dela. Ela não tem muitas opções pra pagar ele. Mas, cara, É outra que foi gravada fora e ela é muito sensacional.
Ah, mas a mulher tá exagerando pra caramba também, que ela fala.
Sim.
Eu tenho 30 erros com nombre.
Nossa, gente.
Mas eu não consigo manter a seriedade nessa hora, cara. Não dá, não dá.
Não, daí ela sequência com La Guerra, né? Na Guerra me assopato tanto. Né?
Isso, cara.
É
o tipo de música que você ouve e você pensa, mano, os caras devem estar se divertindo muito cantando isso.
A mentira, né? Na verdade, não é ela que cria o chocolate. Ele fala que tiene exame da. Que ele fala, justiça, eu sou pobre. Apesar que eu não. Agora eu tô ficando confuso, eu não sei se é ou não.
É que se juntou aqui, é outro refrão, né? Primeiro, quando tem a parte que tipo, tá começando, é justiceiro, buenos dias, que tienes a desir, né? Aí fala, eu sou pobre, que tienes a me dar. Aí eu tenho a impressão que ele fala, eu tenho chocolate quente, tequila, né? Pagar o que você deve. Sei lá.
Enfim, acho que não tem muito mais o que dizer dela.
O conhecimento de espanhol é meio baixo, então assim, quando é estrupato, é espanhol mesmo e significa o que eu acho que significa?
Não sei, é porque tem esse portunhol macarrão, então não sei.
Pois é, cara, é difícil dizer, eu não sei nem se isso é espanhol mesmo.
É, então, parece até, me lembra até, tipo...
É o Miguel do brasileiro indo para o México.
Não é, eu acho que não é uma palavra mesmo, porque o... Quando você procura, né, tô tentando achar, assim, da forma que tá escrito aqui, ele não aparece como... Ele não dá pra uma palavra em si, sabe?
Uhum.
É, pelo que eu achei aqui, em espanhol é só violado mesmo.
Uhum. É, então, eu acho que é um portunhol mesmo, acho que ele joga assim. Primeiro me parece, nessa hora que ele fala, né, tanto bene, me lembra um pouco de italiano, mas assim...
Exato, né, cara?
Mas não é uma palavra quando eu tô vendo assim, tanto que quando você procura ele só aparece... Mutante, só parece é o justiceiro. Você não acha, tipo, em outro contexto?
Eita faixa! É muito bom pra chuchu! It's very nice pra chuchu!
É outra que tem um tom debochado de propósito, né, cara?
Sim, mas eu adoro ela. Eu adotei pra vida essa frase. Tipo, as pessoas estão falando... Ah, it's very nice pra chuchu. Aí o pessoal olha com uma cara, tipo... Quê?
Parece frase de música dos Mamonas Assassinas, né, cara?
É.
Mano, que é good, nós não have.
Então, olha só. Como diz assim, 20 anos antes de Mamonas Assassinas. 25 anos.
Ou os Mamonas Assassinas pegaram a referência.
É bem possível.
É, não, Mamonas, acho que eles pegaram... Isso é uma coisa que o Mutantes já faz, né? Essa uhum. brincadeira linguística, né? Que eles já fizeram no... No anterior, né? O justiceiro, né?
Isso.
De misturar línguas diferentes, às vezes, né? Joga ali, mistura o inglês com o português. É, ele tem essa brincadeira, né? Que o Mamonas faz também. De forma genial, né?
É. O que eu posso dizer que esse negócio meio errôneo, né? Uso generalizado e errôneo. E eu acho muito louco. Cara. Ah, não sei, eu tô ouvindo só a música de fundo e ouvindo os teclados, que eu acho apaixonado. E aí vem os vocais em meio, até um pouco sertanejo, de certa forma. Vocês podem falar mais, porque eu só tô apaixonado por essa música. Eu acho que ela é a que eu mais gosto. Que ela tem umas guitarras tão boas. E ela vai crescendo. Ela é bem Rolling Stones em um certo forma, tipo, porque o refrão ele começa a ir pro final e ele vai só repetindo. Ele só vai repetindo.
É, de que nem a anterior, parece que foi uma piada interna da banda que saiu de controle. Mas o que me surpreende mais é pela estrutura do álbum, porque tem músicas que se parecem, por exemplo, Jardim Elétrico eu acho parecida com Saravá, pelo menos a proposta rock das duas, que Saravá é mais intenso nesse aspecto, mas Saravá vem uma música depois de Jardim Elétrico, tem uma quebra ali. Mas It's Very Nice pra Chuchu vem logo depois de El Justiceiro.
Uhum. Eu acho que é a sequência de músicas meio zoeiras, né? Porque as seguintes também, né? Que a gente vai chegar ainda, né? O Portugal de Navio também. Ela é meio zoeira também, uma coisa assim.
Sim, sim.
É o debate.
Eu tô surpreso que Portugal de Navio não vem antes de It's Very Nice pra Chuchu, pra dar essa quebra sim, de novo entendo. Que tem no álbum. Uhum. Mas não desmerece um álbum de forma alguma, cara. Eu adoro as duas músicas, as três.
E eu acho engraçado que o vocal do Arnaldo, que é ele que tá cantando esse principal, né? Aí você vê que ele é o cara que é um pouco mais grave, ele é mais rouco, e ele, tipo, ele tá se esgoelando. Eu acho que é uma música pra realmente de esgoelo, porque aquela melancolia dele, tipo, ele gostava tanto daquela mina. Ah, você é tão bom, tão bom chuchu. E aí ele quer ela de volta. Às vezes eu me questiono o quão das letras elas são realmente autobiográficas e indiretas, né? Por exemplo, tem Me Desculpe, Baby, que é de um outro álbum, que pra mim eu sempre pensei que deve ser pra Rita, e esse eu não sei se é uma música pra Rita, ou como também Top Top, pode ser um pouquinho também pro Arnaldo. Eu nunca sei se é uma cutucada um pro outro.
Uhum.
Não, é uma pergunta, assim, até pergunto pro César se é uma impressão minha, uma viagem.
É difícil dizer assim, eu não vi nada, nenhuma informação, né, que eu tenha visto específico, tipo, de ter essa intenção do... Porque assim, não sei pra quem que seria, né, porque quem que eles gostavam ali, né, era um imbróglio, né, porque né, eles não, como fala, né, em termos de vidas amorosas e tal, não parece que eles estavam...
É difícil dizer, até porque o casamento de mentira teve que ser no palitinho.
É, então.
Apesar que, tipo, a própria Rita e o próprio Arnaldo diziam que se gostavam, mas eu acho que tem um... É uma relação muito complexa, às vezes, porque...
Não parece que eles, tipo, não sei, a impressão que me passa, né, de assim, tipo, se gostavam, mas não parece que eram gostava, assim, tipo, de amor, né?
Paixão.
Não parece que eles não tenham transado, mas...
Olha, diz a Rita ali que ela perdeu a virgindade com ele.
Não, então, mas eu acho que nunca, tipo, sei lá, ficou como diz, uma parceria mais, como diz assim, mais profissional nesse sentido e tal, e acabou não desenvolveu para uma relação amorosa realmente, né?
Eu falo por causa da cutucada, porque ele fala assim, hoje eu falo a sua língua, eu era meio desligado, eu não sou mais aquele... Palmas para mim, minha menina. Tipo, ele junta um monte de referências de outras músicas. Então, sei lá, enfim. Sexta faixa. Portugal de Navio. Ou puta que...
Essa...
Eu acho Portugal de Navio mais interessante do que só um puta que pariu.
Também acho.
Eu acho. Eu devo dizer que eu amo Portugal de Navio. Na verdade, eu acho que talvez essa seja a minha favorita, que é a que eu mais lembro aleatoriamente. Toda vez que...
Engraçado isso.
Que vem uma vontade, às vezes, assim, tipo, de mandar as coisas pra lá, eu lembro, assim, vou te mandar pra Portugal de Navio.
Então, agora que você tem uma filha pequena, é interessante botar isso no vocabulário. Que, eu não sei se os pais de vocês também faziam isso, mas pra não ficar falando palavrão perto de mim, meus pais adotavam expressões como ô, Cacilda Becker.
Ou tomate cru. Ah, tomate cru.
Isso! Vá pra Portugal de Navio.
Eu acho genial essa música, assim, no sentido dessa... Eu gosto muito da estrutura dela, né, do... Que tem essa brincadeira do... Eu tentei te amar, atchuru. Eu adoro esse atchuru. Eu acho muito bonitinho isso.
Aí vem uma gaita do nada, gente. É o que eu amo nos Mutantes e nos discos, porque às vezes tá normal a música. Aí entra um elemento que você nunca pensou em colocar dentro da música, tipo essa gaita.
Exatamente. Não, ele pega muito... Ele pega muita influência do country, de música country antiga, né, cara? Essa música especificamente. Parece com as músicas que eu escutava no rádio enquanto jogava Fallout New Vegas.
Na minha pesquisa dizia assim, a passagem instrumental em, com as aspas, onde o riff limpo de guitarra com oitavas de jazz é dobrado com um vibrafone sobre uma gaita bem blues, então... E adicionando só um adentro, né? É uma música que o Liminha canta. Eu acho que é a única música que o Liminha canta em algum momento.
É, eu mesmo falar que lembra jazz, especialmente com tantos instrumentos diferentes. Sim. Juntos, né, cara?
É. Mas eu gosto, assim, principalmente, acho que o que mais me pega é a música, eu gosto muito dessa letra, né? Que vai nessa coisa, né? Tipo, vou ficando puto, né? Vou ficando puto e eu vou te mandar, né, pra Portugal de navio. E aí muda, né? E a música dá essa quebra e de repente ela vira e quanto tempo está passando, vou tentar parar e me acalmar.
Ai, cara...
Eu acho ela muito divertida de ouvir, assim.
É ótimo, cara. Ah, eu concordo com você. É uma das músicas que mais ficou na minha cabeça também.
é o que eu tava falando sobre ter a maravilha dos lados de distribuição vocal, porque você tá lá, tá naquele grave do Liminha, que ele até no finalzinho, acho que é ele, né, aquele I love you. E aí tem o agudo do Sérgio, aí depois vem também um pouco da harmonia da Rita, que pra mim, eu duvido que, pode até ser que a Rita não tá cantando mais músicas solamente nesse álbum, mas eu duvido que esse deboche todo desse álbum não seja dela. É assim, o pessoal vem, eles fazem o bolo, mas ela é a cobertura que você pode falar que pode até comer o bolo de cenoura sem cobertura. Mas se você me dizer que prefere o bolo sem cobertura de chocolate no de cenoura, você tá mentindo pra mim.
É muito interessante como essa música consegue se equilibrar tanto com tantos aspectos diferentes no meio de um álbum com músicas tão diversas.
Sim.
Essa especificamente parece que quase parece brega de propósito, mas fica muito bom.
Ah, agora a gente vai virar realmente o vinil. Lado B. Abrindo com a baladinha Virgínia.
Adoro, adoro, adoro. É outro que mora na minha cabeça sem pagar aluguel.
Cara, essa pra mim ela tem mais cara de Beatles do que a Technicolor, na minha opinião. Mas enfim, é o Sérgio cantando de novo, em homenagem à irmã da Rita Lee, que ele era chonadão.
O embrólio entre eles era realmente muito embrolado, hein?
Parece uma novela, né, cara?
Podia ser uma série muito melhor do que a outra série dos Mutantes da Record.
Caraca, você foi longe agora, hein?
Não, mas é porque eu sempre pesquiso Os Mutantes, aí aparece o quê? A série ao invés de as músicas no YouTube. E esse Gloob, ele parece Octopus Garden, se pensar bem com esse... Não, de certa forma é isso. Pensando agora e ouvindo, o teclado é muito Octopus Garden.
Samir acabou de ter uma revelação.
Eu tive um insight agora.
Realmente você achou o que te lembrava a música dos Beatles, né?
Eu não sei, é um... Eu acho que é isso, é o tecladinho. E esses...
Lembrando que, assim, esse álbum, acho que, né, de 71, é tipo 2 anos após o Abbey Road dos Beatles, né? Então, assim, como diz assim, era muito recente os Beatles, né? Tipo assim, os negócios, então... Muito fácil eles serem influenciados, né?
Não, se você pegar a discografia deles, eles têm várias faixas que eles fazem um copy-cola ali.
A última coisa que eu tenho a falar sobre a música específica é que é outra que parece desnecessariamente dramática e melosa, mas também funciona muito bem.
Eu gosto eu acho engraçado, mas tudo bem. Eu gosto com ele quando fala o Sérgio, né, que ele canta. Senhor Sol, me devolva, Virgínia, tipo... Senhor Sol, porque essa era uma das outras faixas que foi gravada lá fora, só que ela é gravada em inglês, no caso. Ela tem até uma passadinha de um riff bem no finalzinho que me lembra alguma coisa específica que agora eu não vou lembrar. Se na hora da edição eu lembrar, a caveira vai falar pra mim.
Olha, eu não sei exatamente, assim, eu não lembrei de nada, mas o mais próximo que eu pensei é I Feel Fine dos Beatles. Essa fase mais ye-ye-ye, que as guitarras do George Harrison tinham um dedilhado muito particular, até porque o timbre é muito parecido também.
Algo mais a acrescentar, César?
Não, acho que dessa música não tem muito mais acrescentado do que, né?
É, além do que a flauta é do Roger Dutra e ela é maravilhosa. Entendi. Eu preciso colocar pra eu entrar no clima da música.
Não, oitava faixa! A faixa título Jardim Elétrico Porradeira. Deliciosa!
Nossa, gente, sério. Se não tinha uma banda tocando com guitarra pesada, assim, tão pesada, os Mutantes, eles entram na voadora. Eu sou muito apaixonado por essa faixa. Nossa.
Eu não diria que é necessariamente rock pesado, mas...
É que pelo conhecimento dos anos, as bandas não tinham guitarras muito pesadas e bateria e tudo mais.
Ah,
então,
sim, sim.
No contexto da época, então eu não consigo lembrar agora de uma.
Pra década de 70 era tipo dos mais pesados, né?
Sim, isso com certeza. Tem até uns tons mais graves do que o rock que eu costumo ouvir. Mas
esse pequeno riff do começo, né? Já começa já na guitarra já.
E é outra que não se parece com nenhuma música do álbum, né, cara?
cara, e eu até então não sabia que é esse efeito, porque eu sempre ficava me perguntando o que que acontece que quando eles fazem a bateria faz um... Aí, eu em um episódio com o Bruno do Noisecast, eles colocaram um efeito de phaser na bateria, quando tava, acho que passando pela máquina. Aí eu falei, caramba, finalmente eu entendi, porque eu nunca entendi como que eles faziam isso, que som é esse? Cara, a bateria, e eles cantando tudo junto nessa faixa, meu Deus.
Não é a minha favorita, mas eu entendo seu sentimento, é uma música muito boa mesmo.
É que eu sou apaixonado com essas coisas de banda pesada, e principalmente quando, no Brasil ainda mais, pelo fato de sempre achar meio que uma pérola, assim, tipo, caramba, nunca eu encontraria nesse ano uma música desse jeito. E ela é bem simples, ela meio que fala, tipo, o jardim elétrico, eu me ligo em você. Planto cores, mordo a fruta, levo choques. Eu não sei se ele tá falando sobre o ácido mesmo, como é até por isso que tem a capa e o cartunista fez.
Pra mim deixa subentendido que o cara tentou roubar uma fruta de um jardim e tomou um choque da cerca elétrica.
É aquele meme do cara que toma. Qual que era aquele cara que toma o choque da. No, vai pegar uva lá no.
Eu sei o que você tá falando. Eu
tava prevendo isso, sabe?
Às vezes é a Eva mordendo a fruta do jardim elétrico.
É o Lazier Martins.
Não sei dizer se qual que era. Né, qual que era o símbolo por trás que eles estavam querendo, mas. Só sei que eu gosto.
Nossa, eu gosto muito.
É legal, é maneiro a música.
Nona faixa! Senhora, senhorinha, moça, Lady Lady.
Aqui dá, ao invés de eles irem direto para um rock ainda mais pesado com Saravá, eles decidiram botar uma música tranquila no meio para desassociar, né, cara?
Eu acho que a ideia era trazer essa quebra mesmo.
Vocês acham também essa música esquisita?
Em que ponto, exatamente?
Tudo, eu acho. Por exemplo, a flauta.
Uhum.
Eu achei uma escolha inusitada, mas funcionou. Tipo, deve ser
a Rita tocando, provavelmente.
Então, eu tô ficando cansado de me repetir já. Tipo, uhum. Muita coisa nesse álbum parece que não devia funcionar. Mas funciona, e eu não sei por quê.
É a magia dos mutantes. Como diria Caetano, os mutantes são demais.
É essa habilidade dos mutantes de mudar. Eles fazem uma mutação ali, ó, e flauta.
Tchou. Piano. Tchá.
Gaita, com a força de seus poderes, nós somos os mutantes.
E outra, a letra, ela meio que a melodia não encaixa completamente com isso. Ela fica variando entre um piano tranquilozinho e outros instrumentos com uma harmonia esquisita. É difícil dizer. César, você tem um pouco mais de conhecimento musical, você sabe explicar melhor isso?
Eu acho que ele vai complementando com os timbres, né? Porque eles não seguem uma... Eu falo assim, a música, obviamente, uma música não vai sair do tom, não vai sair da ideia, né? Ah, então eles criam essas mudanças a partir dos timbres de outros instrumentos, né? Então, eu tô no piano aqui, o piano, ele tem uma limitação, né? Assim, tipo, você não consegue fazer sons muito pesados no piano. O piano é natural.
Ele é mais percussivo nesse caso, né?
É, o piano, por exemplo, no caso, ele é um instrumento de meio, né? Assim, ele, você não vai conseguir, a menos que você ponha efeitos específicos no nele, né? Quando você tocar o piano, mais que você tente, você não vai conseguir dar um som pesado ou mudar. Então ele faz essa ponte, né? Então eles usam, acho que seria essa questão de usar a ponte. Tá fazendo aqui o piano, que é o instrumento mais de meio, tanto que o piano, quando você tem guitarra e outros instrumentos, ele meio fica abafado. Ah. É muito difícil o piano se sobressair quando tem outros instrumentos.
Uhum.
Mais fortes, né? Como a guitarra, o trompete, alguma coisa, eles sobressaem mais porque eles são instrumentos mais fortes, né? Assim, do tema, né? O piano, ele é bem meio mesmo.
É, cortando sem querer, agora é porque eu tava falando da guitarrinha do Getting Better, que eu falei, como eu tô deixando tocando, eu lembrei, é nessa. Depois vocês ouvem, acho que 2 minutos e 20, é o que o Lucas falou. De repente, tava lá tudo calminho, aí de repente começa uma gênio loucona freestyle, começa as baterias, aí vem a flauta, e aí vem uma guitarra assim, tim, 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 que eu falo, é muito Getting Better. Não sei por que diacho ele entra nesse lugar, gosto da referência e segue o baile. É isso que eu tinha que falar.
Uhum.
Mas o que tem o resto que você ia falar? Porque Eu interrompi que eu sei que...
Não, eu só tô falando que eu fico com a impressão que ele tem essa calma, aí a troca dos instrumentos, as coisas, né? A parte entra, tal, lá, vai fazendo essas variações na música, assim, né? Uhum. Que eles usam pra isso. E é, como fala, né? É um enfeite da música, né? É o que dá a sonoridade dela. Eu acho muito legal, né? Porque se eles mantivessem um piano a música inteira, né? Não, assim, só, não ia conseguir ter esse peso, essas variações depois. Mas o piano já gera uma... Uhum. Como diz, uma expectativa, e eles quebram, pá, 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 põe a guitarra, põe não sei o quê.
Eu acho engraçado o verso que ele fala assim, sua morte me alcançou, minha sorte ela levou. Então dá a entender que ele sente saudade dessa pessoa que ele amou muito, enganou ela, mas ela morreu. Não sei se é isso.
Décima faixa! Salve! Do... Afro-religioso, saravá.
Cara, é como o Lucas disse, eu posso... Realmente, Jardim Elétrico é pesado, mas essa é mais pesada. E eu adoro ela. Tipo, esses vocais, tipo, eles... Ao mesmo tempo, todo mundo fala... Saravá. Aí vem alguém falando mais sozinho, aí vem com um coro junto, parece que ela dá mais impacto ainda.
Ah, exatamente, cara. Eu até evitei falar rock pesado pra Jardim Elétrico, porque eu ouvi só falar e eu pensei, não, esse é rock pesado. Pros anos 70, isso é pesado.
Esse aí é rock pauleira.
É quase um bate-cabelo, cara.
E ela é tão simples, a letra, mas, tipo, cara, eu acho que ela nem precisa ser complexa. Ele é meio que um salve, né? Salve é, tipo, no sentido de abrir os trabalhos, porque ele fala, é o canto novo... Hino da Paz, que eu canto bem alto pra todos ouvirem. Aí ele vai citando, tipo, desde o Amazonas até o Rio. Eu não sei nem o que destacar nessa faixa.
Ah, eu sei. O solo de guitarra, cara. Eu entrei nesse álbum não esperando nada. Eu falei, Mutantes, vamos lá.
Sem expectativa.
Zero expectativa, cara. Ah, Mutantes, vamos ver porque é um clássico brasileiro. E aí eu entendi porque que é um clássico brasileiro. Cara, essa música tem um solo de guitarra impressionante, cara. É diferente de tudo que o álbum fez até o momento, cara. Nem Jardim Elétrico foi tão longe com o rock, cara. Eu até tentei lembrar de uma banda de rock pra comparar, mas não consegui lembrar de nenhuma que fosse uma boa comparação.
Na minha pesquisa, dizem desde Santana a Led Zeppelin. Ou pode ser... tinha umas bandas que estavam muito chapando nessa época, mas eu... Pode ser essas também.
Progressivo, né? Iron Butterfly, às vezes, também me lembra um pouquinho.
O que eu achei na minha pesquisa foi um ou dois caras comparando com Black Sabbath.
Olha, eu acho que a vibe do Black Sabbath não acho que vai tanto. Eu penso mais, realmente, no Led Zeppelin, até.
A banda, ela como diz, ela teve... Gostou muito do rock progressivo, né? Tanto que depois eles queriam seguir pra linha do rock, do progressivo, né? Então acho que as bandas mais prog metal, né? Como Led e tal, foram influências mais fortes pra eles mesmo.
Se eles queriam mostrar pra todo mundo que eles sabiam tocar, porque tem um momento que vai o órgão, aí como o Lucas falou, aí vem a guitarra, e só fica um saravá, saravá. E eles só falam assim, Sérgio, vai, manda brasa. Aí eles...
acho que essa é uma das músicas... Eu acho que essa é uma das músicas que fica mais evidente, essa guitarra específica dele, né? Porque ela tem um timbre muito, vamos dizer assim, muito específico, né?
Uhum.
Ele dá esse...
Que é um negócio que nem dá pra reproduzir.
É difícil de reproduzir, é o tipo de música que você for tocar assim, pra você conseguir... lógico, as notas você vai reproduzir, mas pra você conseguir o timbre que ele tira dessa guitarra aí, né? Agora, quando você contou, né, que o Sérgio produziu a própria guitarra...
O Cláudio, o irmão dele.
Ela, você ouve de eu falar, pô, agora eu entendo por que que eu tenho esse timbre, essa...
Isso, eu tava pensando nessa música também.
Assim, é que tem aqueles momentos que a gente, às vezes, vai mudando. Mas eu acho que, se pá, ela é uma das minhas favoritas desse álbum. É um negócio que, legal, as que a gente já conhece, tipo, top, top, mas... Cara, vai pra um lugar tão diferente. Essa e It's Very Nice pra Chuchu.
Essa é completamente em inglês, né, o Saravá, né?
Não, o Saravá, eu não sei se ela foi gravada em inglês na outra versão ou ela é em português.
Nossa, eu não sei porque eu fiquei falando em inglês.
Corrigindo, na verdade o César está certo. O Saravá era em inglês, só que ele foi gravado no Technicolor. Só que com uma versão um pouco mais leve. E agora é em português e com certeza muito mais pesada, a La Cream. Última faixa! É 11ª. Bebê. Baby.
Baby.
Olha, eu confesso que assim eu prefiro a primeira versão. Assim, ela é bonita, tá? Mas eu... não, é que os Mutantes, eles regravam essa faixa. Eles gravaram ela no primeiro álbum deles. E tem ela gravada no álbum Tropicália ou Panic at Circe, que é com um monte de artistas da MPB. Mas eu confesso que eu prefiro a primeira versão que os Mutantes gravam dela. Não sei dizer.
Eu não ouvi a primeira versão, então não posso comentar muito. Mas tipo, depois de Saravá, voltar para as influências do jazz desse jeito
Aí veio uma bossa nova do nada.
É, cara. Então, tipo, parece que... Como eu posso dizer, tipo... Eu finalizo o álbum com uma atmosfera bem mais tranquila. Tipo um cafezinho depois do almoço, sabe?
É, acho que a intenção era finalizar, né? Quando assim, não tô mais calmo, né? Depois de Saravá.
Exatamente. Pra mim, só confirmo o álbum com uma experiência muito boa e muito diversa. Tá? Obrigado por ter me convidado pra falar desse álbum, sabe? Eu não esperava nada e gostei muito.
Ah, tô pensando que o Boto Disco aí não é mais só um momento da gente falar, não, vamos decidir todo mundo em si qual álbum a gente vai falar. Às vezes eu falo, não, eu quero mostrar pra vocês certos álbuns, é mostrar álbuns novos, ou tanto antigos ou novos, e tipo, tá, e o que vocês acharam dessa belezura e a gente conversa sobre.
Engraçado.
Ele é um dos meus favoritos.
Agora que eu ouvi tudo várias vezes, eu vejo por quê, cara. É engraçado você fazer esse comentário, Sam, que no outra roda de amigos meus, a gente tem uma piada que, assim, a gente faz a campanha de RPG só pra mostrar a nossa playlist pros outros. E aí você vem um podcast pra mostrar sua playlist pros outros.
Literalmente. Eu tenho muitos álbuns que eu, às vezes, eu fico me perguntando se as pessoas conhecem.
Uhum.
Ou mesmo se elas conhecem, eu queria conversar com elas. Então, eu acho que até daqui a pouco, dependendo da altura do campeonato, a frase não é do Boto Disco aí não vai ser mais, tipo, gravar de forma altamente duvidosa. Pode até ter o selinho ali, mas vai ser Boto Disco aí. Eu apresentando os meus discos favoritos pro Boto.
Acho que não tem mais nada a acrescentar agora no momento. Tá difícil pra isso.
Ah, eu só ia complementar que eu acho até peculiar eles querem colocar ela de novo, né? Dessa vez com a Rita cantando, porque antes era o Arnaldo cantando. Tinha todo assim, um certo cutucada com o pessoal da Jovem Guarda, com o Roberto, porque era uma música, como o Lucas disse, escrita pelo Caetano, que dizia, você precisa conhecer um pouco mais da piscina, da margarina, tomar o sorvete e falar, sei lá, conhecer a música nova do Roberto, que é do Roberto Carlos, e conhecer a maior cidade da América. Não, ele não fala mais, tem que aprender inglês, porque antes ele falava, você precisa aprender inglês. Agora ele fala, você tem que aprender português. Acho que é engraçado as inversões.
Agora, gente, eu quero saber agora a nossa pergunta. Vocês botam esse disco ou não de novo?
Cara, considerando que eu escutei ele umas 4, 5 vezes no mesmo dia, a resposta é um sim fácil.
Esse é aquele disco que você tem que colocar na caixa de som e deixar alto. O fone é legal, pra você ver uns detalhes? Legal. Mas se você tiver uma caixa de som, meu Deus.
Esse é o álbum que bota pra tocar e sempre vai voltar pra... Vai colocar de novo, vai botar mais e mais vezes, porque esse álbum é muito top.
Top, top. Não, só top, só top.
Só top, né? Depois do top, top, ele bota pra top, top esse álbum.
A gente acaba, então, o nosso episódio. O Sam vai ter trabalho nesse episódio hoje, porque foi muito tempo conversando, mas foi tão gostoso. Eu deixava mais tempo ainda. A gente pode voltar aqui e falar mais de Mutantes. Se o senhor Lucas Gargione topar, a gente faz mais episódios.
A princípio, eu toparia sim, cara.
A gente pode falar dos... Nossa, tem que fazer as contas aqui. Os 65? 65 anos do primeiro disco de estreia dos Mutantes. Mas, enfim... não se esqueçam, gostam de música? Bota o disco aí.